HQ Corp Podcast.
Olá, eu sou o Alan e esse aqui é o Minicast Resenha HQ Corp. Estamos testando, mudando, tentando, criando o primeiro programa desse novo formato de resenha e comentários aqui na corporação. E hoje, vamos embarcar no clima de Dungeons & Dragons para falar sobre um lançamento da editora Excelsior, um braço da editora Book One, voltada para a cultura geek nerd, que está expandindo ainda mais a sua biblioteca de conteúdos relacionados com o RPG. A Excelsior está trazendo A Órfã da Ilha da Agonia, uma história em quadrinhos baseada em Ravenloft. E para falar sobre esse quadrinho, a corporação trouxe uma estrela em ascensão nos bastidores da divulgação cultural e de lançamentos da nona arte. Hoje, a gente conta com a ilustre presença de Fernanda, do arroba Por Dentro da História. E aí, Fê, tudo bem?
Oi, meninos. Obrigada pelo convite, HQ Corp. Obrigada, Alan. Eu sou a Fernanda, do Por Dentro da História. Eu tenho uma página de produção de conteúdo no Instagram, que eu falo um pouquinho sobre mangás e HQs.
Beleza, cara. Quem não conhece, corre lá. Vai estar aqui na descrição. Corre lá que você vai curtir bastante. Mas você deve estar se perguntando, o que Dungeons & Dragons tem a ver com quadrinhos? Eu preciso ter jogado pra ler? Segura só um pouquinho que a gente vai te explicar. Já, logo após a vinheta. Ajude o HQ Corp a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta. Visite, siga e compartilhe o perfil do HQ Corp nas redes sociais. Agora voltamos com o episódio.
Eu vou trazer primeiro a sinopse deste material. Essa definitivamente não é uma história para cardíacos. Descubra o semiplano do pavor. No laboratório do seu castelo, a própria cientista louca de Dungeons & Dragons, Dra. Victra Mordenhai, realiza experimentos testando os limites entre a ciência e da magia. Aventure-se em um castelo de horrores. Depois de um terrível acidente, Miranda desperta em Skulls Mondenheim, sem memórias de quem realmente é e sob os cuidados duvidosos da nada exemplar doutora. Desesperada para descobrir sobre o seu passado, logo ela começa a questionar o que lhe dizem e os limites que lhe foram impostos, e a verdade revelada será perturbadora. Trema diante de um bestiário de monstros. Um conjunto de anotações de laboratório revelam os trágicos destinos dos desafortunados habitantes de Ravenloft, em uma coleção de histórias apavorantes.
É uma época de inovação e progresso, quando as maiores mentes do mundo forçam os limites do possível e mergulham fundo no imponderável. Meu amigo Victor Frankenstein é um homem assim.
Sonho com um mundo onde a esperança substitua o medo. Onde um aleijado possa ser curado e voltar a andar. E se pudéssemos dar a cada vida a chance que ela merece? Igor, me ajude a mudar o mundo.
Originalmente, a HQ foi publicada apenas em edição digital, separada em 4 volumes com cerca de 25 páginas cada. Esses volumes foram publicados durante o segundo semestre de 2022. A Órfã da Ilha da Agonia compila os 4 volumes em um único encadernado de 96 páginas, com capa dura e miolo colorido. Esse quadrinho tem Ravenloft como fundo de história. O cenário icônico de Dungeons & Dragons é um dos semiplanos mais sombrios da franquia, sendo o lar de algum dos principais vilões da marca, como o Lord Sot e o Strat von Zarovich. E a história da HQ tenta invocar essa temática aterrorizante, misturando uma história de suspense com criaturas apavorantes. Então vamos lá, Fê, vamos falar um pouquinho o que a gente achou desse quadrinho que é a adaptação dos jogos de Dungeons & Dragons, que veio aqui para o Brasil através da Excelsior, né, que tem feito essa mescla de quadrinho e jogos de RPG, eu tô achando bem bacana. Conta pra mim aqui, o que tu achou? Fala suas considerações e primeiras impressões desse quadrinho, o que tu tem pra falar?
Bom, as primeiras impressões eu já tirei logo pela capa. Afinal, eu particularmente achei ela muito bonita e chamativa. Realmente é um material assim que só de olhar já te dá vontade de ler. E no miolo da própria HQ não é diferente. Logo de cara, o que chama a atenção são as ilustrações e as cores. E eu também posso dizer que uma delas é da brasileiríssima Chris Petter, famosa por outros trabalhos na Marvel e DC. Sobre a história em si, eu particularmente não conhecia o universo de Dungeons & Dragons. Sim, vocês podem me condenar. Então, eu fui assim com uma expectativa, vamos dizer, com mais cautela. Mas eu posso dizer que eu gostei bastante. Foi uma história que me surpreendeu. E embora eu não conheça o universo de Dungeons & Dragons, mas eu não me senti perdida. É uma história com início, meio e fim. A gente consegue, claro, no início, ela tem um... A gente, né, vai com mais cautela, não entende se são histórias distintas ou se elas se conectam, mas com o passar das páginas, tudo vai fazendo sentido. E o que eu mais gostei é justamente que ele mistura diversos elementos. Fantasia, monstros, bruxas, Frankensteins, zumbis. Então eu achei uma obra bem divertida, bem criativa. Eu até posso antecipar que provavelmente vai entrar na minha lista das melhores do ano. Eu gosto de obras assim. Como eu expliquei pra vocês, são capítulos distintos. E que no começo, pelo menos pra mim, ela não entregou tudo. É uma história que você precisa ler até o final pra saber efetivamente o que aconteceu. Que o que torna pra mim a leitura ainda mais interessante.
Pô, muito legal, Fê. Gostei bastante das suas considerações. É muito bom ver uma visão diferente de quem nunca jogou RPG lendo esse quadrinho pela primeira vez.
E eu fico tentando me perdoar. Eu tentei, mas não dá. Não dá. E agora? Agora, quando eu deito à noite, eu rezo pra alguma coisa acontecer comigo. Pra uma coisa horrível acontecer comigo.
Agora eu vou tentar falar nas minhas primeiras impressões. Então, Fê, eu achei um quadrinho bem divertido. Hoje em dia tá tão difícil a gente ficar escolhendo, tem muita opção no mercado, então a gente tem que prestar bastante atenção onde que a gente vai colocar o nosso rico dinheirinho para escolher nossas próximas leituras, né? Então foi muito bacana ver a sua visão da história, já que você nunca jogou Dungeons & Dragons, e acabou que tornou sua resenha melhor ainda do que eu esperava, porque realmente, Ravenloft é o reino do horror, é o reino onde foram todos os monstros foram banidos para esse reino. Então, diversos mundos no RPG são ligados, e nesse caso aqui não fala nada de masmorra, não fala nada de dragões, aqui a história se passa realmente num mundo baseado em terror. Então foi bacana que mesmo você não tendo jogado, você conseguiu captar isso. Cada reino dentro do Ravenloft tem um tipo diferente de terror, e essa HQ que a gente acabou de ler, ela se passa em Lamordia, que é um dos reinos desse plano, que foi claro que inspirado em Frankenstein e Mary Shelley. Pela história a gente já pode ver isso. No jogo, lá vive todo tipo de criatura que foram geradas por experimentos de laboratório que deram errado. Tudo a ver com o quadrinho. Em Lamordia, a doutora Mordenhire é uma cientista louca, capaz de animar corpos e golems com seus experimentos, claramente inspirada no Dr. Frankenstein, e que ficou terrivelmente assustadora e adorável nessa história. Eu gostava ali, né, durante a história ali, que ela fica transitando entre o ódio e o amor.
Exatamente, amigo. Ela é uma personagem que o amor e o ódio andam juntos o tempo todo, e a gente não consegue saber em qual momento cada um deles vai se manifestar.
Isso aí. E é uma versão bem diferente de Frankenstein, que no caso aqui a gente pode até antecipar para quem vai ler, porque não vai atrapalhar em nada. A criatura chamada Miranda, que é criada pela doutora Mordenheim, ela acaba se assustando porque ela acorda sem memória, e a doutora Mordenheim parece que quer cuidar dela, mas quer manter ela presa dentro do castelo de alguma forma. Então eu achei a história muito bem escrita. Em certas horas tu sente mesmo aquele senso de urgência, principalmente naqueles momentos em que a Miranda estava tentando sair do castelo. Então a gente sempre fica na dúvida que a doutora Mordenheim fala que a Miranda pode encontrar a Elise na floresta, e a Elise quer destruir ela. É bastante desafiador na leitura, e bastante interessante que a gente fica preso. Não dá pra confiar 100% em nenhum dos personagens. Inclusive, eu fiquei até um pouco bolado com a própria Miranda, tá? Eu achei que algo podia acontecer e tal, e realmente pode acontecer.
A Miranda, ela é uma personagem, de certa forma, ingênua, mas com o decorrer das páginas ela acaba... essa vontade de descobrir o que efetivamente aconteceu com ela, como você mesmo falou, meu amigo, isso acaba com o decorrer das páginas aflorando, e ela acaba deixando essa ingenuidade dela um pouco de lado.
Isso. E outra coisa, ela é inundada por vários flashes de memória, que é bem bacana o jeito que eles colocam. O que eu gostei bastante nesse quadrinho foi que, por exemplo, quando você está fazendo um filme, um diretor ele pode controlar o ritmo da história. Ele pode acelerar a história, pode segurar um susto, pode botar uma música. No quadrinho é um pouco difícil, porque não dá bem para controlar o ritmo de leitura de cada leitor. Então tem que cuidar bastante cada quadro, cada virada de página, e eu acho que Ravenloft teve muito desse cuidado. Quem trabalhou na edição, quem trabalhou na arte aqui, cuidou bastante, e realmente eu fiquei tenso em alguns momentos ali, e não sei até agora se eu devo confiar em alguém dessa história.
Uma ótima observação.
É por isso que eu tô aqui. Porque O que eu quero é que você me leve. Eu quero que... você me faça sumir.
Outra coisa, você viu que vai ter uma continuação, né? Porque não terminou. A gente já pode adiantar pra quem vai ler isso. Mas é um gancho que deixa você satisfeito. O que tem nessa edição me deixou satisfeito com o que eu tava querendo conhecer. E o mais legal disso tudo é que ela tem várias histórias entremeadas na história principal que dão várias informações que eu achei bem incrível. O que que tu achou disso?
Exatamente, Alan. É um quadrinho relativamente recente, né? Ele sim, como você falou, a gente consegue ficar satisfeito com o final, mas ele deixa um gancho para uma continuação. E é claro, a gente não vai expor aqui para não estragar a experiência de vocês. É algo que deixa o leitor assim com aquele... com o coração quentinho, né? De que vai poder tentar, ou pelo menos existir a possibilidade de continuar essa história.
Depois de tudo que fizeram com você, acha que precisa deles, mas não precisa. Não precisa. Eu sei que você tá com medo. Eu também já tive medo. Eu sei como é ser diferente.
O que foi que eu disse?
Uau. E vamos lá, Fê. Você que leu agora essa primeira edição, ou essa edição aqui, de Ravenloft, pra quem que você indica essa leitura? Pra quem que você acha que vai curtir esse tipo de material?
Alan, eu acredito que esse material ele vai agradar fortemente o público jovem e adulto, que principalmente consome obras de fantasia, ainda que não conheça o universo de Ravenloft.
Muito legal. Eu concordo contigo, tá? E eu acho que pra quem curtiu recentemente o sucesso da Netflix Stranger Things, pra quem gosta de RPG, pra quem curte monstros clássicos da Paramount ou quadrinhos de horror em geral, pode ir sem medo nesse, porque ele vai agradar. Que eu não consegui na leitura indicar uma faixa etária específica, sabe? Porque eu acho que a história tem várias camadas interessantes. Então cada camada vai atingir certinho de acordo com a bagagem de cada um nessa leitura. Pra quem conhece o RPG, vai curtir bastante de ver os reinos, ver o reino de Lamordia, por exemplo. E pra quem nunca jogou, vai curtir a história como ou como uma adaptação de Frankenstein, ou como uma história de horror que vai ser inédita pra cada pessoa.
Mas, realmente, foi uma história assim... Eu sou muito fã de arte, né? Então, quando eu já olho o material assim, ele já me desperta totalmente a vontade de ler. Se eu olho, claro, né, às vezes não quer dizer tudo, porque às vezes a história ela pode ser ruim, mas aqui não foi isso. Eu tenho os encadernados aqui de outras histórias de fantasia, como, por exemplo, o próprio Stranger Things, que é publicado, né, pela Panini. Digo que é, porque ainda vai sair o volume 5 esse ano, e ele vai nessa mesma pegada, com certeza. Se a pessoa gosta, ela vai conseguir extrair só coisas boas desse universo aqui também.
Verdade. Eu tava olhando aqui agora, conversando contigo, e realmente, a arte é bem linda. Essas histórias que tem complementares à história principal, quando você termina, ela fica bem melhor, porque você vê, pô, que maneiro isso aqui. A parte da água me deu uma claustrofobia aqui, sabe? Me deu uma agonia na hora que aquele bicho levou a menina e tal.
Eu também, a bruxa, né?
A bruxa, isso.
E outra coisa que eu acho que vale a pena observar é que além da ilustração e das cores serem belíssimas, no final, e também entre uma troca de capítulo e outra, existem umas ilustrações, né? E as ilustrações são, meus amigos, muito chamativas, maravilhosas. Realmente, eu gostei demais das ilustrações, tanto no final, que tem as capas, né? Quanto aquelas que estão entre cada volume.
Se sentir sozinho nesse mundo, como você, eu não me encaixava com as outras crianças. Tinha alguma coisa errada comigo. Como se o mundo fosse ser diferente aqui. Até que, pra minha surpresa, aquela casa nova me trouxe uma descoberta. Um novo sentido de propósito. Veja só. Humanos são uma espécie única de praga que se multiplica e envenena o nosso mundo enquanto segue impondo a própria estrutura. Uma estrutura nem um pouco natural.
E se você ficou curioso, corre atrás de Ravenloft, Órfão da Ilha da Agonia. Tem na Amazon, é da editora Excelsior. Espera aquela promoção incrível, aquela promoção bacana. Corre lá pra tentar adquirir o seu. Então, pessoal, curtiu? Acompanha a gente que a gente vai tentar trazer mais resenhas dessas aqui, trazendo cada vez quadrinhos mais interessantes pra vocês. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua incrível participação aqui no Minicast HQ Corp Resenha. Foi muito bacana conversar contigo. E agora, conta conta aqui pra galera que tá ouvindo onde eles podem encontrar a Fernanda nessa internet sem fim por aí.
Obrigada, Alan. Obrigada aos meninos da HQ Corp. É um prazer inenarrável estar aqui e compartilhar um pouco dessa leitura que foi tão incrível e tão prazerosa pra mim. Eu espero que a gente possa se reencontrar novamente. E dizer pra você que se você curte esse universo de quadrinhos e de mangás, eu estou no Instagram com o arroba por dentro da história. História, lembrando que é com um E, não com um H. E lá eu faço quase que diariamente resenhas de materiais bem interessantes para vocês.
Então tá, gostou do que a Fernanda falou? Quer saber mais? Quer mais dicas incríveis de quadrinhos e mangás? Corre lá no arroba por dentro da história, história com E. Siga, curte e comente por lá. Bom, eu sou o Alan, você me encontra aqui no HQ Corp, no HQ Pages, que tem perfis no Instagram e no falecido Twitter. Na verdade, se tu digitar HQ Pages em qualquer rede social, tu vai me encontrar por lá. Muito obrigado para quem ficou até o final dessa jornada incrível pelo mundo do terror em Ravenloft. Fique ligado que já já a gente vai pensar numa promoção aqui pro Minicast e você vai poder ganhar prêmios. Valeu demais pela sua paciência, até mais e tchau. Fala, Fernanda.
Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Agradeço a participação de vocês e espero que a gente possa se reencontrar no Por Dentro da História e no HQ Pages. I don't see everything you thought could trick you. You thought your friends could stop me.
Sitting next to you, you'll have some weird people sitting next to you. You'll think I